Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 9, o significado existencial. E agora vamos entrar no subitem, aflições da posse e da não posse. Engraçado, né? Que você tem aflição também tendo. Então, ela vai estudar isso aqui conosco, a questão daquilo que você tem e daquilo que você não possui. Envolvida pela filosofia da posse, a criatura humana pensa que o significado existencial seja essa conquista. Assim acreditando, pensadores variados desde remotas épocas da civilização ocidental estabeleceram critérios para a sobrevivência feliz do ser no báratro das incertezas terrestres. Báratro das incertezas terrestres. Aí, assim, a pessoa compra uma casa. Aqui no Brasil não tem isso, mas vamos colocar num país que tenha. A pessoa compra uma casa, vê um terremoto, joga a casa dela no chão. Né? Ou então compra um apartamento, vê um terremoto, joga o prédio no chão. Olha só, são transitoriedades, né? São incertezas terrestres. Nós vivemos nesse mundo. O planeta tem muitos movimentos, muitos. E esses movimentos, principalmente das placas tectônicas, podem modificar o panorama aqui do plano físico a qualquer momento, né? Propuseram que a finalidade da vida, o seu sentido existencial, é o gozo, e somente através da posse de recursos amoedados e outros, torna-se possível atender a essa exigência. Porque aquele que tem, pode. E quando pode, adquire o que lhe apraz, o de que necessita, condição essencial para ser feliz. Então, no jogo dos interesses sociais, no entanto, pode-se perceber que nem sempre a posse é responsável pelo significado que conduz à felicidade, porque não poucos aquinhoados apegam-se de tal forma aos bens que pensam possuir, que terminam sendo por eles possuídos em tormentosos dramas emocionais. Minha gente, um camafeu, que hoje a gente nem usa isso mais, mas um camafeu no passado fez muito espírito não deixar a casa deles depois que desencarnaram, preso aquele camafeu, não é? Conhecemos o André Luiz quanto o caso de um espelho, de uma moça que ganhou de presente um espelho de uma pessoa que ela queria casar com ela, mas que não casou e deu de presente como uma coisa lá de recompensa, deu um espelho para ela. E ela ficou apegada a esse espelho a tal ponto que depois que ela desencarna, passado o tempo, esse espelho vai para o museu e ela fica no museu apegada ao espelho, ou seja, apego à posse. E tanta gente aí que desencarna e fica apegada. O André Luiz conta também do caso de uma pessoa que ficou apegada a um guarda-roupa que tinha comprado lá, desencarnou, não queria ir embora por causa do guarda-roupa. Sabe, essa coisa é muito difícil. Por isso que nós temos que agradecer muito a Allan Kardec, muito, pela doutrina espírita. Porque só ela para nos explicar essas coisas todas, colocar tudo na sua realidade ótima para que a gente possa crescer em cima disso. Receio os acontecimentos internacionais que altera a escala de valores das moedas e dos empreendimentos, dos juros e câmbios, que lhes produz ansiedade incontrolada pela ameaça de perderem altas somas nas variações da bolsa, na qual investem expressivas somas que os fazem ricos e inquietos. A gente fica sabendo, de vez em quando, a mídia coloca, porque fulano teve um ataque cardíaco. Mas é aqueles ataques cardíacos que acontecem que a gente nem fica sabendo desses investidores. Pessoas que se matam por causa disso, perdem um valor muito alto, acabam se matando, né? Outros que dão ataques, ficam doentes, dão AVC. Sabe por quê? Porque esse desejo de posse. Olha, gente, é tão bom você ver andar sem necessidade de tanto dinheiro. Ah, é muito gostoso quando você se estabelece bem naquilo que você consegue. Então, por exemplo, eu posso gastar R$ 20 por dia é o que eu posso gastar. Acabou, vou gastar só isso. Esses R$ 20 eu tiro a minha alimentação. Né? E aí o restante se der. Se não der, não deu. Acabou. E tem gente que não. Eu posso gastar 20, vai gastar 50. E vai chegar uma hora que isso vai estourar. Vai ser uma bolha. Aí vem o problema, vem as frustrações. Vai dizer que Deus não gosta dele, que Deus não olha por ele, que o outro pode, ele não pode. Para cada encarnação, cada espírito necessita de uma determinada coisa. Então você tem que estudar a sua encarnação. O que hoje a sua encarnação te oferece? Será que você pode melhorar isso dentro de um critério de tranquilidade, de paz? Se você pode, vamos melhorar. O Livro dos Espíritos fala isso. Agora, se você não, eu estou fazendo tudo por hora, não dá para melhorar, não. Então vamos nos adaptar a isso aqui. Depois a gente busca uma melhoria. Então isso é viver sensatamente. Né? Só que a grande parcela não pensa assim. A grande parcela sai para uma noitada aí, minha gente, e gasta quase o que ele ganha no mês. Eu estava conversando com um amigo um dia desse, que ele foi um grande exportador aqui do Brasil, ficou um homem rico. Então, ele estava me contando que às vezes ele ia em algumas solenidades, lá, celebrações que tinham que fazer, nesses encontros desses milionários, né? Então, ele falou que tinha garrafa de vinho que custava R$ 50.000. Eu falei assim, você comprava isso? Eu falei, a gente dividia, né? Mas comprava. R$ 50.000, minha gente, uma garrafa de vinho. Olha, nem se você me oferecer um pequeno copo de vinho, eu tomo, porque eu não gosto de bebida alcoólica. Mas para aquelas pessoas aquilo era um valor imenso. Tanto assim que eles davam um valor que provavelmente para muita gente é o salário dele quase que da vida toda. E R$ 50.000 uma garrafa de vinho. Eu não sabia que existia isso. Eu fiquei assustado na hora. Ainda falou comigo assim, eu não estou falando de champanhe, estou falando só de vinho. Será que vale a pena isso? É para isso que eu renasci? Temos que analisar, sabe? Tomar muito cuidado com esse negócio de posse e de postura, né? Só de posse, também da postura. Ah, eu tenho que ter uma posse porque para eu me manter assim na sociedade, olha, a sociedade vai me aceitar como eu sou. Desde que eu não esteja machucando ninguém, agredindo ninguém, desde que eu não esteja compuscando a moral de ninguém, a sociedade tem que me aceitar do jeito que eu sou. E eu vou viver no social que me pertence. É isso que nós às vezes não entendemos. E a gente quer dar passos que ainda não são os nossos passos. A gente quer colocar chapéu onde não podemos alcançar ainda. Vamos com calma. A melhor conquista, a maior conquista do ser humano em qualquer situação ainda é o Evangelho e a paz e o entendimento que ele produz. Passam a esquecer a própria identidade, acreditando que não são capazes de gerar simpatia e amor, companheirismo e afetividade, porque aqueles que se lhes acercam talvez estejam interessados nas suas posses. Mais do que no seu sentimento, mais do que nos seus sentimentos. Quando isso não ocorre, o inverso se manifesta, gerando a crença absurda de poderem comprar fidelidade, carinho, saúde e paz. Certamente, em determinados momentos, as moedas auxiliam na aquisição de recursos outros que propiciam segurança, equilíbrio orgânico, acompanhamento. No entanto, iludem-se, na maioria das vezes, aqueles que se aferram às posses porque os seus nomes célebres e os seus tesouros atraem aventureiros de todo porte que desejam serviços ao seu lado, que planejam conúbios sexuais para os explorarem depois, enquanto se entregam esses usufrutuários a outros enganadores que os dilapidam e os abandonam após o uso. Vou convidar você, amigo e amiga que estão acompanhando conosco este estudo, a fazer uma reflexão sobre o meio que você vive. Como é que é o meio que você vive? As pessoas que estão ao seu derredor. Algum momento você quis ser um deles? Quis viver o que eles vivem? Porque isso caracteriza muito esse vazio existencial. Às vezes eu um vizinho, eu tenho um amigo que tem uma posse maior do que a minha. E isso me entristece. De alguma forma me entristece. Por que que ele pode? Por que que eu não posso? Por que que ele pode fazer os passeios que ele faz e eu não posso fazer os meus passeios? Por quê? Então, o espírita, ele tem que ter essa certeza de que ele é um ser encarnado, temporariamente encarnado, que vai daqui a pouco deixar o corpo físico. A gente não sabe que dia, que hora, pode ser bem rápido. Então, o importante não é ter a posse, mas é ser empossado de si mesmo. É o que a gente lê em Jung, isso o tempo todo. E Joana é partidária da psicologia analítica, então o tempo todo eles estão dizendo isso para nós: você tem que tomar posse de você, da sua existência enquanto filho ou filha de Deus. É isso que vale. Porque o que está lá fora, sabe, os valores que estão lá fora, eles são muito interessantes, mas às vezes é só para a gente olhar, só para a gente ver. Às vezes passa um carro maravilhoso, lindo, né? Outro dia mesmo eu vi um carro que eu achei maravilhoso. Falei assim: se eu tivesse dinheiro, eu comprava esse carro. É muito bonito o carro, mas era só para eu ver naquele momento. Não tem a menor condição de comprar um carro daquele. Eu vou ficar triste por causa disso? Ah, pois é, né? Aquelezinho lá pode, eu não posso. Não sei. Um dia eu estava indo para o Rio fazer uma palestra, e quando chegou na Baixada Fluminense, passou uma pessoa por nós, a gente ficou emparelhado um tempão ali na Baixada. E ele estava num conversível importado, mas um negócio assim, extraordinário. Então nós olhamos para aquele carro e falamos: esse homem não é o dono desse carro, com certeza. Ele não tem status. A aparência dele não é de pessoa que podia ter um carro daquele. Isso custa uns 200 mil, umas coisas assim. Mas ele estava ali dirigindo, ainda brinquei assim: deve ser do tio dele, que deixou ele dar um passeio. Então naquele momento ele se sentiu o rei, né? Tanto é que ficou emparelhado conosco, porque a gente visse o carro dele. Então, sabe, eu olhei aquilo e falei assim: olha, é muito bonito, mas eu não quero, não. Sabe por quê? Porque eu posso parar ali na esquina, no sinal, e vir um bandido me assaltar e levar o carro. Então, eu não quero, não. Deixa eu ficar no nosso carro simplesinho aqui, mas está nos trazendo a mesma, dando para nós a mesma possibilidade que nós precisamos. Então, sabe, minha gente, tem coisas que a gente pode evitar, né? São tais para paradoxos humanos que produzem as vidas vazias, as vidas ressequidas, a falta de sentido existencial e de significado para lutar e crescer interiormente, descobrindo-se a real felicidade de viver. Se de um lado existem os escravos dos que têm, enxameio no mundo aqueles outros estranhos dependentes da não posse, cujas vidas somente adquiririam qualquer significação se possuíssem. Quanto mais adquirem, mais esperam reunir, transferindo para o futuro as suas aspirações e vivendo do que falta em tormentosa conjuntura neurótica. Essas pessoas, elas não conseguem ver a beleza do momento. Beleza do momento, sabe? Às vezes você vive um momento assim, muito, muito interessante, você não vive a beleza daquele momento, porque você está preocupado com outras coisas que não estão na sua frente. Muitas vezes, assim, andando pelas ruas, eu fico observando muitos os momentos. Às vezes tem momentos assim que são enriquecedores ao extremo, e a gente passa por aquilo sem perceber. Então, são momentos que não têm preço, sabe, minha gente? Não tem preço. Às vezes um sorriso de um mendigo para uma jovem que não pôde dar para ele uma coisa qualquer que ele pediu, e ela não podendo dar, ela sorri para ele, ele sorri, ele sorri para ela. Ah, minha gente, aquele momento não tem preço, não. Que almas são aquelas? Que encontro foi aquele? Ou que reencontro foi aquele? São coisas simples que a gente pode ser muito feliz nelas. E, no entanto, a gente deixa passar. Não, estou apressado, tenho que ir rápido porque tenho que fazer isso, fazer aquilo. E aí, quando se assusta, o Papai do Céu fala assim: filhão, está na hora, volta. Vamos conversar aqui. Muito obrigado por você estar nos ouvindo. Fique com Deus. Jesus continue abençoando você, seu lar, suas conquistas espirituais. Muita paz.